A paz do Senhor, igreja. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, nesse lugar consagrado ao Senhor, reunidos em Teu nome, meu Pai. Pai, nós aqui vamos ler a Tua palavra e meditar, Pai, no que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Senhor Deus, com perdão dos meus pecados, Senhor, eu peço que o Senhor me use, Pai, e abençoe, Senhor, cada vida, Pai, que adentrou esse templo, meu Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, Pai. Eu peço que o Senhor esteja falando, Pai, com cada um, revelando a Tua vontade, realizando, Senhor Deus, milagre no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, podem se sentar. A ministração dessa noite tem o tema Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E eu peço que os irmãos que trouxeram a Bíblia a abram em Romanos, no capítulo 2, 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, irmãos, ouvintes, todos que adentraram esse templo para ouvir a ministração nessa noite. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós temos visto muitas dificuldades. Quem aqui está conformado com este século? Se você está conformado com tudo o que está acontecendo, com tudo que você tem visto, você precisa olhar para a palavra de Deus. Para que você não se conforme. Porque a palavra de Deus pede para que nós olhemos para o Senhor e não para que o mundo, para as coisas que o mundo tem pregado para nós. Porque no mundo nós só encontramos aflição, nós só encontramos derrota. Nós, no mundo, se nós caminharmos com o mundo, nós seremos escravos do mundo. Porque nós não somos capazes, pela nossa própria força, de fugir do que o mundo nos oferece. Só Jesus pode nos libertar do que o mundo tem pregado para nós. Só Jesus pode nos libertar do que o mundo tem colocado na nossa, tentado colocar na nossa mente e no nosso caminho, irmãos. Por isso o tema de hoje, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E nós não vamos nos conformar com este mundo, mas nós vamos renovar a nossa mente na palavra do Senhor. Abram a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mundo, alguém espera ter a vida eterna? No mundo, o que nós podemos esperar quando olhamos para aqueles que estão na caminhada do mundo ou para quando nós mesmos caminhávamos no mundo? Porque eu já caminhei no mundo. E eu sei que muitos de vocês também caminharam. O que é que se espera? Talvez não voltar para casa e parar no hospital. Muitos dizem assim, ó, tua cova está aberta. Porque no mundo não há salvação. No mundo não há vida eterna. Mas, olha só, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha salvação, tenha luz, tenha um caminho abençoado, um caminho de vitória, um caminho de amparo. Jesus é tremendo. E Deus é maravilhoso porque enviou Jesus. O mundo que Deus amou não é esse mundo. O mundo somos nós, as pessoas. Deus também ama o mundo porque Ele criou todas as coisas. Ele nos criou e Ele criou todas as coisas. Deus não ama o que está no mundo. A derrota que está no mundo, a cobiça que está no mundo, a sujeira que está no mundo. Mas Deus ama as pessoas, Deus ama o que Ele criou. E Ele é tão maravilhoso que vocês vão ler de novo. E eu vou ler com vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, irmãos. É pela fé. Qual é a filosofia? Qual é o caminho que diz para nós? Você vai alcançar a vitória pela fé. Qual? Mas esse Deus é tão tremendo. Ele é maravilhoso. Ele rege. Tudo está nas suas mãos. Ele rege o universo. E ele diz para nós. Todo aquele que nele crê. É pela fé que nós aceitamos Jesus na nossa vida, irmãos. Glória a Deus por isso. É pela fé. Sigam adiante no João capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 18 e 19, irmãos. João 3, 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Mas os homens tiveram dificuldade de aceitar Jesus. Por quê? Porque andar nas trevas, o pecado, quanto mais se peca, quanto mais se é enganado e quanto mais se engana, mais se quer esconder. E na luz, não se está escondido. Na luz é impossível se esconder. Então o homem preferiu se continuar escondido no seu pecado. Mas Deus, o nosso Deus que vê todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe onde está o pecado. E nós precisamos crer na solução que Ele trouxe para nós. Que foi o seu filho unigênito que morreu na cruz. E é pela fé. Se nós crermos em Jesus, nós alcançamos solução. Nós alcançamos um caminho de vitória. Nós conseguimos encontrar uma saída para os nossos problemas. Saída essa que nós não enxergamos quando estamos nas trevas, Quando não temos a luz de Jesus, nós não enxergamos a saída, a solução, a salvação. Nós não enxergamos o caminho que nós estamos caminhando. Nós não enxergamos a sujeira que nós estamos vivendo. Mas a luz de Cristo vem e revela para nós a nossa situação de pobreza. A luz de Cristo revela para nós as nossas falhas, as nossas misérias, a nossa pequenez. Mas não para nos deixar abatidos, não. Para dizer para nós, para mostrar para nós que há um caminho. E o caminho é reconhecer o Senhor em nossa vida, irmãos. Nós precisamos reconhecer o Senhor em nossa vida, irmãos. Vamos ler o versículo 36 desse mesmo capítulo 3 de João, versículo 36, irmãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muitas vezes no mundo nós ouvimos as pessoas dizendo assim: parece que eu joguei pedra na cruz, porque Deus está irado comigo. Dá tudo errado para mim. Mas o quanto você tem obedecido o Senhor? Ou o quanto você tem desobedecido? Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vida eterna, irmãos, começa aqui. É um aprendizado, é uma bênção que você vai adquirindo nessa terra. Porque você aceitando Jesus na tua vida, caminhando com Jesus, você tem salvação. Você tem instrução, você tem força, você tem fé, você tem luz para as tuas ideias, para os teus pensamentos, para o teu caminho, irmão. Vamos ler, por favor, se o irmão puder colocar, Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, irmãos. Mateus 11, 28. Como é que a gente tem Jesus, né? Como é que a gente caminha com Jesus? Então, nós que aceitamos Jesus na nossa vida, que caminhamos com o Senhor, a gente, como eu aqui agora, estou falando para vocês, né? Muitos já conhecem o Senhor Jesus, muitos já entregaram a sua vida para Jesus, mas muitos ainda não fizeram isso. E às vezes se perguntam, né? Mas o que se deve fazer? Como? Como essa luz vai brilhar na minha vida? Como o meu caminho vai ser iluminado? Olha só, irmãos. Depois você pode chegar na tua casa e meditar. Que eu creio que o Espírito Santo, se você abrir a Bíblia, se você começar a ler, e se você ler esse versículo, o Espírito Santo vai continuar falando com você. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, todos que estão cansados, sobrecarregados, todos que estão desanimados, todos que não têm esperança, o Senhor chama, o Senhor convida. Vinde a mim. Todos que estão cansados, todos que estão desanimados, eu vos aliviarei. O Senhor, Ele quer receber o nosso fardo, Ele quer receber os nossos erros, Ele quer que nós entreguemos todo o cansaço, toda a desilusão, toda a desesperança. Tudo aquele que acha que a sua vida não tem mais sentido, É mentira. É mentira do diabo. Porque Deus nos criou para viver eternamente. Mas o diabo conseguiu que nós nos separássemos do Senhor. Mas na grandeza, na fidelidade, no amor incondicional do Senhor pela sua criação, ele providenciou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que por meio da fé nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida. Nós reconhecemos que ele morreu na cruz, que o sangue dele derramado na cruz perdoa os nossos pecados, carrega todas as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Mas é pela fé, irmãos, é pela fé que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E quando nós fazemos isso, Jesus muda a nossa história. Então, quem deseja que a sua história seja mudada, aceita o convite de Jesus. Porque a sua história vai ser mudada, irmão. Ela não pode ser mudada, ela é mudada. Porque com Jesus, nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova vida. E, irmãos, isso nós precisamos fazer todos os dias. Nós não podemos apenas um dia receber Jesus como nosso Salvador e nos esquecermos disso. E começarmos a caminhar sozinhos, nos achando desamparados, achando que nós podemos tomar as nossas próprias decisões. Não é mais assim. Nós precisamos reconhecer o Senhor conosco e consultar o Senhor. Consultar os mandamentos do Senhor. O que o Senhor tem para mim? O Senhor tem muitas promessas, irmãos. Tem muitas promessas de bênçãos, de vitórias. Nós passamos lutas? Claro que nós passamos lutas. O Senhor é um Deus maravilhoso. Ele não esconde que nós passamos lutas. Mas Ele é a nossa vitória. Ele é a salvação. Porque um dia todos deixarão esta vida. Todos. E para onde nós iremos? Eu sei para onde eu vou. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas todos os dias, em todo momento, eu tenho que reconhecer o Senhor na minha vida. Recebê-lo, reconhecê-lo ao meu lado como meu Salvador. Pedir perdão pelos meus pecados. Porque eu estou aqui, irmãos, nesse momento, lendo a palavra do Senhor, ministrando o que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu sou humana. Eu sofro tentações. Irmãos, a omissão, a mornidão, o sofá gostoso, os bens, quando nós não sabemos usar, é pecado, irmãos. Então, pecado não é apenas matar e roubar e furtar e roubar a mulher do próximo, não. Pecado é tudo que contraria a vontade de Deus. E como saber o que é pecado se não conhecer a palavra do Senhor? Então Deus, ele deixou a sua palavra e ele nos adverte que o que ele deixou revelado é para que nós saibamos, vai nos ajudar a estarmos buscando ele, a estarmos conhecendo ele, a estarmos sabendo qual que é a promessa dele. Porque se tivermos em dificuldade, nós olhamos para a palavra do Senhor, vamos lá procurar, mas eu estou em dificuldade nessa área da minha vida. O que que o Senhor diz para mim? O Senhor requer obediência em todos os seus mandamentos. O Senhor requer perseverança em caminhar com Ele. Por quê que tem que ter perseverança? Porque não é fácil. Se fosse fácil, não precisava de perseverança. Ia ser, vixe, beleza, né? Não precisa perseverar, não precisa ter dificuldade, nada. Mas precisa de perseverança. Mas o Senhor nos concede a vitória nessa terra e na vida eterna, irmãos. Porque a vida eterna é saber que as aflições deste mundo um dia cessarão e nós vamos viver com o Senhor eternamente, na morada que Ele foi preparar para nós. A morada de tudo aquilo que todo homem e toda mulher deseja. A morada de paz, a morada de amor, a morada de vida, a morada de alegria, a morada de vida eterna, irmãos. Deus é tremendo e nós precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, irmãos. E eu peço também que o irmão abra em Provérbios 3. Vocês abrindo em Provérbios 3, nós vamos ler aqui uns conselhos deixados por um homem que se colocou na mão do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, e pediu ao Senhor que o Senhor lhe desse sabedoria para administrar o reino que estava sendo colocado em suas mãos. Muitos de nós, no lugar desse grande homem, talvez pedisse pessoas, conselheiros, dinheiro, cavalos, para administrar. Porque muitas vezes nós pensamos que para prosperar, para administrar bem, nós precisamos de armas deste mundo. Nós precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de pessoas capacitadas, nós precisamos adquirir mais bens para ter mais. Mas este homem pediu para Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Esse foi Salomão. Ele reconheceu que a sabedoria do Senhor poderia exaltá-lo. E assim ele recebeu tudo mais que nós, muitas vezes, sem sabedoria buscamos e não conseguimos desfrutar. Provérbios 3, 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, como que começa? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Para não te se esquecer dos ensinos do Senhor, precisa conhecer esses ensinos, irmãos. Não é apenas vir uma vez ao culto e ouvir uma pregação e receber uma palavra que lhe dá direção. Mas é necessário que se permaneça na presença do Senhor. É necessário que se esforce na leitura da Bíblia. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, irmãos, faz muita diferença quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não nos deixamos apenas no nosso entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as veredas, endireitará as tuas veredas. Então, quando nós reconhecemos o Senhor, nós rendemos a Ele, irmãos, gratidão. Porque reconhecer o Senhor, irmãos, é sair de uma situação muito difícil e não achar que foi você que conseguiu essa vitória. E não achar que foi o seu amigo, o seu chefe, o seu vizinho. Mas achar, sim, que eles foram tocados pelo Senhor para te abençoar. Então, render graças ao Senhor. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Muitas vezes, eu já ouvi pessoas estarem hospitalizadas em estado gravíssimo. E eles não conhecem o Senhor como nós, mas nos clamam. Só um milagre. Ora para dar tudo certo. Ora para dar tudo certo. Quando tudo dá certo, sabe o que que acontece? Não foi um milagre que Deus fez, não. Os médicos acho que não acertaram muito bem, não. Ficaram enrolando a gente ali, falando que era tão grave. E agora deu alta. Irmãos, isso é não saber agradecer e reconhecer o Senhor. Porque nós pedimos para a situação ser mudada. Quando a situação muda, a gente acha que não foi mudada, estava errado. Nós passamos uma aflição à toa. Cuidado, irmãos. Nós também corremos o risco de agir assim também. Não reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. O 7, nós vamos ler mais alguns versículos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Cabe a nós isso. Cabe a nós nos afastarmos do mal. É nós que vamos fazer isso. Nós não podemos esperar que o Senhor, ou ficar clamando ao Senhor, que mande um anjo para nos afastar do mal. Ou manda um anjo para tirar o mal do nosso caminho, Senhor. Nós temos que reconhecer o que está errado e nos afastar deste mal. Cabe a nós. O que cabe a nós, é nós que devemos fazer. O que cabe ao Senhor, o Senhor vai fazer. Se nós entregamos a nossa vida, Ele vai nos dar força para nós nos afastarmos do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Irmãos, continuem a leitura, continue lendo a palavra do Senhor, se esforçando para estar na presença do Senhor. O Senhor é bom, é fiel e deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Para Deus não existe pecadão, pecado e pecadinho. Pecado é pecado. E Ele perdoa. Desde que nós reconheçamos que estamos pecando e que queremos parar de pecar. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos liberta, o Senhor nos leva a lugares altos, irmãos. E quem desejar chegar a lugares altos com o Senhor, nesse momento nós estamos encerrando. Vai levantar, colocar a sua vida na presença do Senhor em oração agora, aí no seu lugar. Que nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja operando milagres aqui nessa noite, irmãos. Amém? Então vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, você que veio aqui hoje, você pensa, muitos vieram aqui para adorar. Muitos vieram para reconhecer o Senhor na sua vida. Mas muitos vieram porque estão precisando de uma palavra de conforto, de consolo, estão precisando de uma direção, estão precisando entregar a vida para Jesus. Você sabe o que você está precisando. Coloca para o Senhor agora, porque nós vamos orar. É você e Deus. E Ele vai ouvir a tua oração nessa hora. E a sua vida vai mudar, eu creio, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus maravilhoso, poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, o Senhor nos diz que a tua palavra faz o que apraz o teu coração, Pai. Pai, aqui a tua palavra foi ministrada, Pai. As vidas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Senhor, eu te apresento agora, Pai. Eu apresento, Senhor, as necessidades de cada um, Pai. O coração agradecido, o coração de servo e também o coração aflito, o coração perdido, o coração, Pai, que ainda não entende por que está aqui, Pai. Eu entrego ao Senhor, Pai, todas essas vidas, Pai, no teu altar, Pai. E peço, Pai, que o Senhor faça a tua vontade, que é perfeita e maravilhosa, Pai, para cada um de nós, meu Senhor. Pai, cura, Pai, as feridas, liberta os cativos, meu Pai. Oh, meu Pai, derrama esperança nos corações que não têm esperança, meu Senhor. Pai, salva nesta noite, renova a tua aliança, Pai. Pai, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Oh, Deus santo e poderoso, Pai. Que todos nós que adentramos neste templo e ouvimos a tua palavra, Pai. Que nós não saiamos daqui do mesmo jeito, Pai. Mas que saiamos aqui, Senhor Deus, com refrigério do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor vá, Pai, com cada um de nós, meu Pai. E que cada um sinta, Pai, a tua companhia, Pai. E que haja mudança na nossa vida, Pai. Que haja transformação, Pai. E que haja alegria, Pai, na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, também neste momento, Pai, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, os enfermos, Senhor Deus, as vidas que estão hospitalizadas, Senhor. Pai, visita os hospitais, Pai, visita os doentes, aqueles que não puderam vir, Senhor, por causa de algum mal-estar, algum problema, Pai, visita a cada um, Pai, derrama do teu bálsamo, consola os corações, sara as feridas, visita os hospitais e cura os enfermos, Pai. Dá oportunidade para as pessoas te receberem como Salvador, meu Pai. Visita, meu Pai. Pai, o Senhor é maravilhoso e tremendo. Glorifica o teu nome no nosso meio, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.